Mateus 21, 28. Mateus 21, 28. Diz o texto sagrado: E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se o primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem ao reino de Deus. Porque João veio pregando a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Poder estar assentados. Em nome de Jesus. Agradecemos também a presença das pessoas que nos visitam aqui nesta noite, queridos. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma parábola que Jesus contou. E ele fala sobre dois filhos. O pai, que tem o sentido figurativo de Deus, né? E esse pai aqui representa a pessoa de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Jesus, do Espírito Santo. E diz aqui que esse homem tinha dois filhos. Nós podemos olhar para Israel. E nós podemos olhar para os gentios, nós podemos olhar para o povo judeu, nós podemos olhar para o povo gentio. E nós podemos olhar também para a condição das pessoas. Um já conhece o evangelho, conhece a palavra, já é cristão, filho de Deus, e ele assume um compromisso e ele diz: eu vou fazer a vontade de Deus agora na minha vida. Amém? Então esse um conhece. Aí o pai chega até ele e fala: olha, vai fazer a minha obra. Me serve. Trabalhe para o meu reino. Produza. Vamos produzir. Ele: sim, senhor. É isso mesmo. Então eu vou. Mas a Bíblia está dizendo que ele não foi. Esse primeiro filho, ele não foi. Quantos cristãos já ouviram a palavra de Deus? E você sabe que Jesus já te chamou, te escolheu, te trouxe para perto da palavra. E você conhece. Sabe que o mundo precisa do evangelho, sabe que a casa de Deus, a obra, o reino de Deus, você foi escolhido para fazer parte. Quantas pessoas já foram escolhidas? Mas elas às vezes falam sempre no coração, dizem: eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou evangelizar mais, eu vou buscar, eu vou praticar. Mas na hora de executar tudo isso, de fazer tudo isso, às vezes as pessoas se encolhem. E elas, às vezes, também se frustram. Então elas param. A sua fé fica volúvel. E ela então fez uma promessa que ia mas agora ela não vai. Ela está parada, frustrada, e ela não vai. E o pai veio, falou com ele, Deus tocou nele, ele não vai. Mas a Bíblia fala aqui de um outro, que quando o pai chegou para ele, falou assim, vai trabalhar na minha vinha? Ele disse, eu não vou não. Eu não vou. Não quero ir, estou disposto a ir não. E aí o pai, querido, fica ali olhando. Aqueles que ele já argumentou, diz que ia, não quer ir. Aqueles que já são declarados e diz que não vai mesmo. Até chegar um ponto na vida da pessoa que ela se arrepende. E quando ela se arrepende, e ela começa a enxergar a necessidade que precisa dedicar, oferecer. O que, que acontece quando ela se arrepende? Ela toma uma posição na vida dela. Então ela se levanta e ela vai. E quando ela se levanta e ela vai praticar a vontade de Deus, trabalhar para o reino de Deus, para a obra de Deus, a Bíblia diz aqui que Deus se agrada. Porque esse pai, ele se agradou daquele que foi, não daquele que disse que ia e não foi. Mas o pai está se agradando daquele que se arrependeu e diz, olha, eu disse que não ia, mas eu me arrependi, eu estou arrependido, e agora arrependido, eu quero ir. Eu quero me levantar, e eu quero agora fazer essa vontade preciosíssima de Deus na minha vida, e fazer a sua vontade. A Bíblia ensina que é da vontade de Deus que todos os homens cheguem ao conhecimento do Evangelho. Amém, queridos? Isso está escrito lá em Timóteo. É da vontade de Deus que todos os homens conheçam o Evangelho. É da vontade de Deus que nós nos apresentemos. A Bíblia fala em Romanos 12, apresentai-vos vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Porque este é o vosso culto racional. Apresentar o corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, em primeiro lugar, é a gente aceitar todos os princípios da palavra de Deus, a gente crucificar as nossas paixões com as nossas cobiças, nossa fraqueza, nossa carne, e nós então nos submetermos à vontade de Deus. Fazer com que o nosso ser se submeta à vontade de Jesus. Irmãos, é interessante quando um moço, ele é apaixonado, e ele quer conquistar uma moça, né? Ele é apaixonado. Ele vai dormir pensando na moça, ele acorda pensando na moça, ele vai comer pensando nela, ele põe a foto dela na capa do celular, né? No meu tempo, quando não tinha essas coisas, o jovem apanhava até debaixo do travesseiro. Não é, irmãos mais velhos? João Luiz? Apanhava lá, debaixo do travesseiro. Ele era apaixonadíssimo. Hoje está lá na capa do celular. Assim. Lindíssimo, né? É apaixonadíssimo. Sabe, irmãos? A pessoa apaixonada, ela faz de tudo para ela ser notada, ela quer chamar atenção, né? Ela faz de tudo para chamar a atenção da qual ela é apaixonada. E queridos e amados irmãos, A pessoa dentro dessa paixão, ela quer descobrir, o que será que ele gosta ou ela gosta? Eu quero saber o que ela gosta. Porque eu vou... Será que ela gosta de tal flor? Ela gosta de bombom, trufas, de chocolate? E ele quer descobrir o perfume que ela mais gosta. Normalmente, as pessoas apaixonadas, elas ficam assim, sabe? Elas querem descobrir. E os irmãos mais velhos, lembra das aventuras que você já fez quando você era um grande apaixonado? Quem aqui se lembra? Só eu? Eu me lembro. Quantas vezes debaixo de chuva eu saí de casa para ver minha princesa? Chegava eu lá com fusca branquinho na porta da casa dela. Você lembra das loucuras que você já fez, apaixonado, irmão? Quem se lembra? Meu Deus! Olha, quantas e quantas coisas. Queridos e amados, por quê? Porque existe uma obra dentro dele, uma paixão por aquilo. Sabe, irmãos, eu queria trocar isso nessa noite e transferir essa paixão por Deus. Descobrir a vontade de Deus para a minha vida. O que será que Jesus mais gosta em mim? O que será que Jesus mais gosta em você? O que será que Jesus... mais quer da sua vida? O que será que Jesus mais deseja de você? O que que é? Se você não sabe, procure descobrir. Exemplo, quando você for orar, peça para Jesus: Senhor, o que que o Senhor quer de mim? O que que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Porque nós, queridos, muitas vezes, queremos que Deus fique fazendo tal coisa para a gente, tal coisa para a gente. Senhor Deus, faz isso por mim, isso pela minha família. Senhor, olha... Sabe, eu estou disposto a ir, eu queria fazer a tua obra. O Senhor me dá um carro bom? Eu vou. O Senhor me dá uma casa? Eu vou. Senhor, o Senhor me dá uma namorada bonita? Eu vou. O Senhor me dá tal coisa? Eu vou. E Deus dá condição, Deus dá tempo, Deus prepara momento. Esse Pai Celestial que nós temos, Ele nos convida para ir, se empenhar, se entregar, trabalhar, converter, né? Se render a Ele, dar a Ele, se envolver com Ele, se envolver com a obra dEle, com o reino dEle. Querido, Deus, Ele dá a oportunidade. O que fazemos com as oportunidades que temos? Irmãos, em 37 anos que estou na casa do Senhor servindo a Deus, eu já vi tanta coisa na minha vida, eu já vi pessoas que chegou na igreja com um casamento arrebentado, o marido era prostituto, essa mulher apanhava tanto do marido, ele chegava em casa todo bêbado, sujo, né? E cheirando aquela bebida, o alcoolismo, drogas. A pessoa chegava ali e era uma escravidão, irmãos. Uma pessoa sofrida. Aí ela veio para a igreja. E aí Jesus foi ministrando a vida dela. Ela foi ouvindo a palavra, ouvindo o evangelho, ouvindo a mensagem. E ela então foi abrindo o coração, a palavra de Deus foi entrando dentro dela. E ela então agora vai recebendo a vontade de Deus, e ela começa a absorver a vontade de Deus na vida dela, e a vida dela começa a mudar. Ela começa a ter uma mudança de comportamento, aquele marido agora começa a ver a mudança nela, lentamente ele começa a mudar também, daí a pouco ele se achega, ele se entrega a Jesus, a vida dele muda, a vida dela muda, os dois mudam, as pancadas acabam, as brigas acabam, as bênçãos começam a acontecer na vida delas, e elas falam assim, agora vamos fazer algo para Jesus. Aí elas, às vezes no começo, ela está no primeiro amor, ela está naquela paixão, ela está naquela vontade, sabe aquele primeiro amor? Aí ela começa a exercer a fé, ah, olha como Jesus foi bom para mim, como Jesus me libertou, como Jesus abençoou minha casa, nós não somos mais do jeito que nós éramos, agora nós somos uma bênção. E aí, meus irmãos, o primeiro amor, a primeira paixão, funciona. Funciona, e a pessoa está aquecida, sabe? Ela está aquecida, aquecida, aquecida para fazer tal obra. E ela vai. E aí, meu querido irmão, nessa ida, o que que acontece? Ela começa a lidar com situações aqui, situações ali, e ela vai lidando. E no momento dessa caminhada, ela às vezes se machuca, se fere, ou não se machucou e não se feriu, desanimou, esfriou, acabou a paixão, acabou o zelo. Outra coisa, caiu no esquecimento tudo que Jesus fez, acomodou com a situação, acostumou com a bênção. E agora, tudo que eu quero é o quê? Sossego. Eu estou bem dentro de casa. Minha família está bem. Ninguém aqui é mais viciado. Ah, estou ótimo. Agora eu vou no culto. Vou no culto uma vez por semana. Está ótimo. Está beleza. Acabou o primeiro amor, acabou a primeira paixão. Pelos clubes ele continua apaixonado. Por outras coisas, às vezes ele continua ainda apaixonado. Mas às vezes esfriou a paixão por Deus. Esfriou o amor por Deus. Esfriou aquele desejo ardente de ter um relacionamento com Jesus. De falar de Jesus para o seu Manuel, para o seu João, para a Dona Maria. A pessoa se torna fria, egoísta, só pensa nela. E parece que Jesus só veio para ela. E aí ela quer desfrutar de todas as bênçãos. Mas ela não quer ir. E aí, irmãos, os publicanos estão aí, as meretrizes estão aí, e daí a pouco aquela pessoa se acostuma tanto dentro da obra, que ela nem direito ora mais, nem direito mais ela se aplica, e aí de repente ela começa a pedir algo e não acontece na vida dela, não acontece. Aí chega uma meretriz, chega uma meretriz. Chega um publicano do mundo, um explorador. E ele, de repente, ergue a mão assim e fala, Deus, entra na minha vida e faz algo diferente na minha vida. E aí, Deus olha e diz, eu vou te abençoar. E abençoa. Por quê? Porque Deus é Deus das oportunidades. Deus dá oportunidade para as pessoas. E aí tem outra pessoa do lado, ela diz, mas essa meretriz foi abençoada. Esse publicano foi abençoado. Por que que eu estou pedindo tal coisa e eu não estou recebendo? Ele recebeu. Por quê? Porque ele teve um momento que ele se quebrantou. Ele se aplicou. Enquanto que os da casa, eles já acostumaram. Ele já acostumou. Então ele trata friamente as coisas. Trata friamente as coisas de Deus. Por isso que Jesus, irmão, aqui ele está usando um texto. Ele declara, no versículo 31, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Por quê? 32, João veio a vós no caminho da justiça e não acreditaste. Muitas pessoas acham que crer em Jesus é só quando eu oro e eu fico levantando a mão para o céu e só pedindo. Então eu estou crendo, eu estou crendo, eu estou crendo. Mas acreditar em Jesus não é só pedir. É praticar o que Ele me pede. Quem pode dizer amém? Crer em Jesus não é só eu pedir. Não é só eu pedir. Crer em Jesus e acreditar nele, acreditar em Deus, não é só pedir, é praticar. Se nós praticarmos mais do que pedimos, nós seremos abençoados. Porque quando praticamos, desfrutamos da vontade divina na nossa vida. Irmãos, é verdade que Jesus mandou pedir. Mas é verdade que Jesus mandou praticar a palavra. Praticar o evangelho. É necessário a prática. O moço que falou que não ia, não agradou. O moço que falou que ia e não foi, não agradou Jesus. Mas aquele que disse, olha, não vou. Mas quando ele caiu na realidade, se arrependeu e foi, ele agradou Jesus. Esse ir significa, irmãos, mais do que pedir, mais do que simplesmente estar sentado no banco de uma igreja. Esse ir significa ter um relacionamento com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus, ir, ó, eu vou me render, vou me entregar. Vou agora fazer da minha vida uma entrega total. É muito preocupante, irmãos, quando um lar melhora as coisas e o Espírito Santo começa a tocar na vida das pessoas. E o Espírito Santo, irmãos, ele que distribui os dons de Deus. É ele que distribui as dádivas de Deus. Nós estamos aqui aproximadamente 400 pessoas. E o Espírito Santo que distribui as dádivas conhece o coração de cada um de vocês. E aí, em cada coração, ele coloca um desejo ardente por fazer a obra de Deus. Tem pessoas que ele coloca uma paixão por música. E ele dá o talento da música. Aí ele vai tocar instrumento. Ele vai cantar. Mas não é cantar por cantar, nem tocar por tocar. Ele vai tocar por amor a Jesus, por um relacionamento com Jesus. Ele vai cantar por um relacionamento com Jesus, por ser uma pessoa que dentro dele arde, queima aquela vontade. Ele vai ser um líder de célula, porque dentro dele arde, queima a vontade de ir lá, evangelizar aqueles irmãos, atender aquelas pessoas, ajudar o ministério pastoral, ajudar o ministério da igreja, da implantação do reino, da palavra, da vontade de Deus. Ele vai enfrentar consequências? Vai. Vai enfrentar crítica? Vai. Vai enfrentar gente emburrada, triste, diversas diversidades? Sim, vai. Mas o amor supera tudo. O amor supera tudo, irmãos. A paixão supera. A paixão por aquilo supera. O Espírito Santo coloca. Agora, dura coisa é, irmãos, é quando as pessoas resistem o chamado do Espírito Santo. Dura coisa é quando as pessoas resistem o chamado de Deus. Deus está chamando. Deus está tocando. Deus está falando. E as pessoas estão resistindo. Mulheres que às vezes travam o ministério do marido. Marido, tenho dentro dele uma vontade de pregar, vontade de orar. Ele tem vontade de estar na presença de Deus. E a mulher está com cara feia, está braba, fica, né, quase rilhando os dentes. Ou mulheres apaixonadíssimas por Jesus, que pregam muito bem, falam muito bem, cantam, evangelizam, oram, é intercessora, é abençoadora, mas tem maridos que trava, mas trava mesmo, e fica travado. E aí, querido irmão, fica ali aquele casamento, né? Aquele efeito moral. Por quê? Porque um quer ir, o outro está travado. Está travado. E aí aquela luta interior. A pessoa quer ir, a família não quer ir. A família não quer acompanhar. E fica aquela coisa travada dentro de casa, uma luta. Eu te pergunto, se essa pessoa estivesse indo para um bar, se essa pessoa estivesse indo, meu irmão, para uma jogatina, que eu conheço pessoas que passam a noite no jogo, perdendo tudo que tem. Eu conheço pessoas que frequentam as áreas de meretrizes, ou vivem uma vida totalmente mergulhada na vida de orgia. Ah, e essas pessoas sonham em ter a liberdade. E às vezes não têm. E eu fico vendo movimentos nas igrejas de pessoas que vivem travadas. Travadas. Que impede o cônjuge de ir, de fazer, de abençoar, de trabalhar. Mas se essa pessoa estivesse indo para a prostituição? Irmãos, eu estou falando de coisa que eu lido no dia a dia. Nós fizemos 5 reuniões hoje em lugares diferentes, com grupos de pastores que nós trabalhamos e administramos. Junto, um grupo de pastor que está na liderança. E a gente vê tantos líderes que se travam. E não se produz mais. Queridos. E aí vai, chega num ponto que as coisas começam a romper. Às vezes as pessoas rompem com o ministério, rompem com a vontade de Deus. E aquela casa se torna fria e uma religião muito mal praticada. E dá brecha para quem? Para o inimigo. Empurra as coisas de Deus com a barriga. Leva as coisas de Deus de qualquer jeito. E depois, quando chega o fracasso, quando chega o não de Deus, quando as coisas não dão mais certo, quando a frieza tomou conta, aí a pessoa, ela vai se mergulhar naquilo que é errado, porque a frieza é uma coisa que vai tomando conta e a pessoa vai se afundando no pecado e no erro. Aí a pessoa, irmãos, fala, meu Deus, eu era feliz, eu não sabia. Deus me deu oportunidade, eu não aproveitei. Deus me chamou e eu não aceitei. É como o pai desses dois jovens, sabe? Era para os dois ir. Deus quer que todos nós entremos de cabeça, amém, irmãos? Deus não quer ninguém morno. O que, que Deus vai fazer com o morno? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus deseja entrar dentro da vida da pessoa, ter uma comunhão, ter um relacionamento, se relacionar com ele. Mas a Bíblia diz, oxalá que seja frio ou quente. Por quê? Porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Porque morno eu vomitar-te-ei. A água morna, irmãos. Olha, cura ressaca. A mornidão é uma coisa horrível. Existem muitas coisas mornas. Casamentos mornos, relacionamentos mornos, ministérios em mornidão. Mas lembre-se que Jesus quer fervor, paixão, entrega. Jesus está chamando um povo, irmãos, que se rende a Ele. Apaixonado por ele. A igreja, ela representa a noiva do Cordeiro. Ela é a noiva do Cordeiro. Você já imaginou uma noiva indo para o altar sem ser apaixonada? Ei, vocês estão entendendo? Você já imaginou uma noiva indo para o altar sem ser apaixonada? Você já se imaginou um noivo indo para o altar sem ser apaixonado? Por que você está indo? Eu sou obrigado a ir. Alguém está me empurrando eu ir. Sabe o que isso significa, irmão? Quantas pessoas que só vai mediante situação. Tem gente que só vai na praia se o peixe engolir ele. Igual Jonas, né? Eu não vou pregar para aquele povo. Eu vou para Nínive? Não, eu vou para Tarsis. Eu vou para o lugar inverso, para onde Deus mandou eu ir. Eu vou ao contrário. Aí tem que despedaçar navio. Aí tem que jogar a carga fora. Até alguém lança sorte e falar, olha a tempestade que está em volta da gente. Aí alguém pega e lança a sorte cai no cara, Jonas, o missionário. Aí ele fala, eu sou hebreu, me lança eu na água, aí lança ele na água. E aí, irmãos, o que, que Deus faz? Manda o grande peixe para engolir ele, aí ele engole, né? E Jonas vai lá para o ventre do peixe, aí lá do ventre do peixe ele grita, ele clama, ah Senhor, e ele começa a clamar, aí Deus é misericordioso, tá bom Jonas, dá uma ordem para o peixe, aí ele sai lá do lado de Tarse, para onde eles estavam indo, aí o peixe leva ele lá na praia, para Nínive. Tem gente, irmão, que é pior do que prefeitura, só na pressão. É verdade, Jair. Pior que prefeitura. Que jeito que prefeitura funciona? Que jeito que prefeitura funciona, irmãos? Base de pressão. Tem que fazer pressão. Tem que ter 3 rotativas na cidade gritando. Vocês que é candidato, vocês querem entrar lá? Só funciona. Tem crente que só funciona na pressão. Quando a casa está caindo, quando o peixe engoliu, quando ele não vê mais saída para lugar nenhum, ele fala, bom, só me resta Deus. Só me resta Deus. Irmãos, quando nós praticamos uma obra excelente, a gente pode lembrar de Simeão, né? Simeão, quando Jesus foi consagrado no templo, que Simeão tomou Jesus nos braços, o que que Simeão falou? Simeão disse: agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Ele estava realizando, ele estava completando o ministério dele. Olha para Paulo: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Só me resta esperar a coroa. Por quê? Porque ele olhou para trás, ele viu o trabalho que ele fez. Ele viu a multidão que ele evangelizou. Ele viu a multidão de igrejas que ele implantou. Ele viu cartas e cartas que ele escreveu. Ele viu uma palavra, o legado que ele estava deixando. Olha para a nossa vida hoje, qual é o legado que nós estamos deixando? Qual é o legado que nós estamos passando para essa geração? Se nós formos pais mornos, mães mornas, se nós formos cristãos mornos, frios, e todo dia nós falamos: Senhor, amanhã eu vou, e nunca vou, eu não agrado a Deus. Quando a tua mulher falar assim: amor, passa no mercado e traz para mim aquela comidinha que você gosta. Ou que você gosta, traz lá. Aí você fala assim: amanhã eu pego. 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 Você não põe mais nada no celeiro da tua casa. O que que vai acontecer, irmão? O que que é que vai acontecer? Às vezes nós fazemos isso com Deus. Nós tratamos as coisas de Deus assim. Amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou. E vai indo, né? E vai passando, e vai passando, e vai passando. Daqui a pouco, você está de meio-dia para tarde, 60 anos, 50 e pouco. Você está lá para as 3 horas da tarde, igual eu, assim. Ó. Lá para as 3 horas, sabe, né? Porque o dia termina meia-noite, não é isso? Então, estou lá para as 3 horas da tarde, já virei o meio-dia já. E aí você começa a conferir o que a gente fez para trás. Puxa vida, quando eu tinha tal idade, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu semeei, eu evangelizei, eu plantei, eu preguei, eu orei, eu busquei gente. Olha, eu fiz isso, eu estou na presença de Deus. Você vai somando, você vai somando, você vai somando. Mas quem nunca fez? Quem viveu uma vida encolhida, emburrada, amuada? O que é emburrada, pastor? Onde está escrito, qual dicionário está escrita essa palavra? No de Francisco. Eu vou explicar o que é viver uma vida emburrada para você. É aquela pessoa que vive sempre fechada. Isso é uma linguagem caipira. Aquela pessoa que vive sempre fechada, trunfada, não se abre, não se relaciona, não se entrega. Ela vive no mundinho dela, aquele mundinho dela é ela, e Deus tem que fazer o que ela quer, e o que está em volta dela tem que fazer o que ela quiser. Ah, queridos, precisa ser tratado, tratado. O moço disse: eu não vou. Mas quando ele refletiu, ele arrependeu. Você pode refletir essa mensagem nessa noite. E você vai ser abençoado mediante a decisão que você tomar. Você está entendendo, irmão? Você está ouvindo essa mensagem. Você vai ser abençoado mediante a decisão que você tomar. Você não vai tomar decisão por mim. Eu não sou teu Deus. Eu sou servo de Deus. Você está entendendo? Eu sou apenas um servo de Deus. Faz 22 anos que eu estou aqui pregando nessa cidade, fazendo essa função. É meu dever pregar. É o dever de quem escuta avaliar. Alguém me disse assim: pastor, o senhor tem pregado muito macio. Tá certo, irmão. Outros dizem: pastor, o senhor foi muito duro demais. Aí, eu escuto uma coisa negativa daqui, outro elogio de lá, igual você escuta. Qual é o meu dever? É eu ir buscar aquele que me chamou. É eu me entregar a Jesus e falar: Senhor, o que eu estou fazendo está te agradando? Será que como pastor eu tenho agradado os seus olhos, Jesus? Será que como pai eu tenho sido honesto, fiel aos filhos, à minha esposa? Vocês acham que pastor não faz essa análise, irmão? Você acha que nós não somos tão cobrados? Cobrados. Todos nós somos cobrados. Mas reflete. Você vai ser abençoado mediante a decisão que você tomar. Deus quer de nós frutos. Concluindo essa mensagem, Deus quer que nós produzimos. Não espere, meu irmão, que a pressão da vida te faça você fazer alguma coisa. Seja espontâneo e faça sem pressão. Levante, caminhe, ande, ouça, obedeça, pergunte a Deus, ore, fale com Deus. Observe que Jesus quer que nós sejamos pessoas produtivas. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então, ele é a videira, o pai é o agricultor. Nós estamos ligados e arraigados em Jesus. Mas Jesus disse: todo ramo, versículo 2, todo ramo estando em mim não der fruto, ele corta. Então, irmãos, pessoas improdutivas, pessoas que não produzem nada. A Bíblia está dizendo que o ramo é cortado. Não é eu que estou falando, é Deus que vai separar a semente, é Deus que vai separar a obra de cada um, é Deus que vai separar o trigo, o joio. Não é pastor Francisco. Pastor Francisco é servo. Pastor Francisco é um mero trabalhador. Só isso é a função dele. Mas quem vai separar joio e trigo chama Jesus. Ele é a videira. O ramo que não produz, ele corta. E todo aquele que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa para produzir mais ainda. Olha que coisa linda, irmão. Ele produz, ele limpa, eu vou te limpar. Eu vou te limpar para você produzir mais. É o que a Bíblia está dizendo. Então Deus, ele quer que nós sejamos produtivos. Jesus disse: olha, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus nos exorta. A palavra de Deus, irmão, ela também nos traz inspiração. Mas nós temos que dar ouvido, porque se nós não dermos ouvido, como sejamos limpos? Se nós não dermos ouvido, como que ela vai fazer inspiração em nós? Se não dermos ouvido, como que Deus vai ministrar a nossa vida se nós não escutamos o que Deus fala? Como? Irmãos, eu não aceito pessoas ficar falando mal de igreja, inclusive, irmão, usando até a rede social e desce a lenha.
Essa igreja aqui não ensina ninguém a pecar, não ensina ninguém a adulterar, não ensina ninguém a roubar, não ensina ninguém a mentir. Aqui não se ensina isso. Aqui se ensina a respeitar a autoridade. Aqui se ensina a amar o próximo, amar a Deus, ser bom pai de família, ser boa mãe de família. Igreja não ensina isso. Mas igreja ensina a verdade. Porque Jesus falou, vocês serão as minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas na terra. E eu vejo tanta fofoca. Se o povo fizesse da evangelização igual eles fofocam, o mundo seria diferente. Lares, pessoas seriam diferentes. Não fique fofocando, vai orar. Você queria ver o bravo? Agora eu estou bravão mesmo. Vai orar. Vai pôr teu joelho no chão, vai ler a Bíblia. Pergunta para Jesus o que ele quer que você faz. Se preocupe com você, para onde você está indo. A quem você está servindo, para quem você está trabalhando. A quem você está servindo no reino. Qual é a tua disposição para Deus? Os meios sociais que você usa, para quê? O que que você posta lá de Jesus? Você manda mensagem para alguém pela rede social? Olha aqui, irmão. Certa feita, o apóstolo Paulo, ele estava pregando o evangelho. E tinha um homem muito interessado na mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando. E a Bíblia fala para nós, queridos, que aquele homem estava interessadíssimo na mensagem que Paulo estava pregando. Mas perto dele tinha uma outra pessoa que estava ignorando toda aquela pregação. E perto daquele homem que estava crendo numa mensagem importante que o apóstolo estava pregando, aquele homem começou a perverter aquela pregação. Ou vocês acham que até no meio da igreja não existe gente perversa? Existe. O diabo, certa feita, se manifestou no meio dos filhos de Deus e se apresentou para Deus. Em todos os lugares tem gente perversa. Abra o seu olho. O apóstolo Paulo estava pregando em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 8. Vamos ler a partir do versículo 7. A Bíblia diz assim, ó. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, e era homem inteligente. Esse, tendo chamado a Barnabé e Saulo, lhe diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Esse homem estava interessadíssimo na palavra de Deus. Ele era um procônsul. 13:8. Mas opunha-se-lhe Elisma, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, bem chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó, filho do diabo. Filho de quem? Filho de quem? Olha aqui, irmão. É o diabo, é o capeta que quer desviar a atenção, que quer tirar você da visão. E Paulo diz para aquele homem, filho do diabo, versículo 10, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo, inimigo de toda a justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor. E ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa, escuridade, e andando à roda procurava ver quem guiasse pela mão. Olha aqui, irmão, quanta gente são perversas, e por elas serem perversas, maus praticantes, elas desviam pessoas da verdade. Cuidado. Amém, meu irmão? Cuidado. Olha, cuidado para você não se desviar daquilo que é verdadeiro. Jesus tem te dado oportunidade. Tem chamado você, tua casa, tua família. Ele tem algo preparado. Mas nem sempre isso é o primeiro lugar na tua vida. Nem sempre isso é o primeiro lugar na tua casa. Você disse que ia e não foi. Você está parado. Quantos crentes fracos não aguentam uma cara feia? Já está largando. Quanta gente fraca na fé não aguenta uma desfeita? Pronto, larga tudo. Olha, irmão, nós precisamos orar. Amém? Nós precisamos orar. Nós precisamos tomar posição na nossa vida. Porque ou nós morremos a qualquer momento, ou a qualquer momento Jesus vem. E nós, como noiva do Cordeiro, como vamos encontrar Jesus? Não deixa a perversidade desviar teu coração. Não deixe essas pessoas perversas tirar o propósito de Deus da sua vida. Não deixa, querido. Em nome de Jesus, nessa noite, lembre-se. Jesus se agrada daquele que se coloca na brecha. Daquele que vai, daquele que se arrepende. Daquele que se prontifica. Daquele que está disposto a servir. Se doar. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora. Eu me lembro, irmãos, de um testemunho. Na Argentina tinha uma mulher que Deus chamou ela para fazer a obra de Deus. Deus chamou ela. E ela era inteligente, ela era carismática, ela tinha capacidade. E ela disse, eu vou estudar primeiro. Ela estudou. Aí ela disse, eu vou agora trabalhar e ganhar dinheiro. Ela trabalhou, ganhou dinheiro, casou. Ela disse, eu vou gerar um filho, depois eu vou. Ela gerou filhos. Aí depois ela gerou o casamento dos seus filhos. Aí ela ajudou os filhos a casarem. Ela diz, depois eu vou. Aí veio os netos. Aí ela percebeu que ela já estava bem madura. Aí um dia ela estava na casa dela sentada numa cadeirona diária. E um homem de Deus, passando na rua, parou e chamou aquela mulher e disse, a vida toda você disse que ia e você não foi. Mas o teu fim vem. O teu fim vem.
Você jogou fora todas as oportunidades. E aquela mulher caiu em pranto. E chorou. Olhou a sua vida para trás. Viu tantos bens conquistados. Naturalmente, isso é natural. Mas ela olhou para ela e disse: o que eu fiz para o reino de Deus? O que eu fiz? É de se pensar. Feche os seus olhos. É de se pensar. Pensa que Jesus quer estar com você na sua casa. Jesus quer estar com você na sua família. Mas Jesus quer que você esteja com Ele na caminhada, na jornada, na evangelização, no trabalho, na entrega. Jesus também quer a sua disposição, meu irmão. Amém? Jesus quer a sua disposição. Pastor, as pessoas são difíceis. Sim, por isso Jesus morreu por nós. Porque nós somos difíceis para Jesus. Mas nós somos cristão. E ser cristão é ser pequeno Cristo. Imitador de Cristo. Ser cristão é ser pequeno Cristo. Imitador de Cristo. Feche os seus olhos nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós agradecemos teu grande amor. Tua grande fidelidade. Tua grande bondade. Senhor, tu és grande, fiel, justo e poderoso. Nós falhamos muitas vezes. Falhamos como igreja, falhamos como servo, falhamos como filhos, Senhor. Falhamos como missionários, como pastores, como evangelistas, como ovelhas. E nós precisamos nos arrepender, todos nós, Pai. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nos dias de vida que resta para cada um de nós, que nós possamos, em nome do Senhor, meu Deus, levantar a nossa cabeça. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus. Ajuda a igreja a ser uma igreja diligente, uma igreja visionária. Uma igreja, meu Pai, que ama o estudo da palavra, que ama a oração, que ama o pecador, que ama o perdido. Levanta uma igreja sadia na fé. Uma igreja amorosa, uma igreja, Senhor Jesus Cristo, comprometida com a Tua vontade, Senhor. Uma igreja comprometida com o Teu amor. Uma igreja comprometida, Senhor Jesus, com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Espírito Santo, eu me rendo aqui nesta noite. E essa igreja está diante de Ti pedindo misericórdia para o Senhor. Abençoe esse homem, Jesus, essa mulher, esse jovem, todos que aqui estão, meu Pai. Abençoa, Pai, com a bênção do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão. O Senhor é o autor da nossa fé, que a fé seja aquecida, que essa palavra nos incomode. Pai, nós oramos por todos aqui presentes nessa noite. Os enfermos sejam curados, os oprimidos sejam libertos da opressão, as pessoas doentes sejam saradas, e o Teu amor completa cada pessoa aqui, Pai. O Teu amor completa cada vida, Jesus. Cada vida aqui seja completa pelo Espírito Santo, pelo amor do Senhor, Pai. Nós oramos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos aqui presentes. Em o nome de Jesus. Digam amém, irmãos. Querido.